As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Uma criança de 11 anos perdeu a vida na sequência de uma colisão entre um ligeiro de passageiros e um de mercadorias. O alerta aconteceu pelas 8h55 desta quarta-feira no IC8, ao quilómetro 64, concelho de Ancião, distrito de Leiria. Por aquilo que a nossa redação apurou, há ainda a lamentar um ferido grave, para além de dois leves e um assistido. A circulação esteve cortada durante largas horas. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Ferreira do Zêzere, deteve um homem com 35 anos por atropelamento de três pessoas com fuga em Águas Belas. Alertados por um cidadão para o atropelamento de três pessoas, os militares foram de imediato ao local, onde as vítimas, mãe e duas filhas, de 44, 17 e 12 anos, receberam os primeiros socorros, tendo em seguida sido transportadas para o Hospital de Coimbra. Entretanto, foram acionados meios para localizar o condutor suspeito do atropelamento, o que aconteceu pouco tempo depois. O suspeito, estrangeiro e com autorização de residência em Portugal caducada, foi detido, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Tomar. As vítimas já receberam alta hospitalar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o avolumar de casos de coronavírus, os últimos dias têm sido de uma correria desenfreada às farmácias da região do Médio Tejo, sendo que Tomar é um exemplo disso mesmo. A ERTE sabe que, nesta altura, são poucos os estabelecimentos que ainda dispõem de máscaras de proteção facial e ainda de gel de desinfecção, sendo que o próprio álcool puro está em ruptura de estoque, até mesmo em grandes superfícies comerciais. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, deixou claro, em declarações à nossa redação, que as máscaras servem para proteger as pessoas doentes e evitar que as pessoas infectadas possam contaminar os outros. Por isso, alertou, não há qualquer necessidade desta correria.
Não há necessidade de andarmos a correr para comprar máscaras, para comprar álcool, para comprar soluções alcoólicas para trazer na carteira o gel. As máscaras são para as pessoas que estão doentes. As máscaras são para evitar que a pessoa doente contamine os outros. Não são para as pessoas andarem de máscara. Não há necessidade das corridas às máscaras. As máscaras são para as pessoas que têm sintomas, para as pessoas que estão doentes. A pessoa que não tem doença nenhuma, a pessoa que não tem sintoma nenhum, a pessoa que não tem nenhuma ligação epidemiológica aos países, que não esteve nesses países onde estão mais casos, essa pessoa não precisa de andar de máscara, não há necessidade de ter essas máscaras. Os serviços de saúde têm essas máscaras, têm as máscaras necessárias e à disposição das pessoas que aparecerem doentes, das pessoas que aparecerem com sintomas, como se faz com qualquer gripe ou como se devia fazer com qualquer gripe. Se as pessoas querem higienizar, que é para isso que compram o álcool e o gel, lavem as mãos com muita frequência com água e sabão. Não cumprimentem as pessoas com beijinho, não cumprimentem as pessoas de aperto de mão e estão automaticamente protegidas dessa forma de contágio.
Em última análise, Sr. Doutor, então as máscaras são para quem efetivamente necessita, para as pessoas doentes, dada esta correria desenfreada, e repito a expressão, há aqui um prejuízo inerente a quem necessita delas.
Exatamente, pode haver um perigo inerente a quem necessita delas. Neste momento, todas as empresas privadas e públicas, e eu quando digo empresas, digo uma pensão, um hotel, todas as empresas públicas e privadas devem ter o seu plano de contingência feito. E o plano de contingência das pequenas e médias e grandes empresas não é mais senão terem uma sala plano de contingência. Eu quando me refiro a isto não me refiro a um café, não me refiro a uma papelaria, eu refiro-me a sítios onde tenham permanência de pessoas, uma pensão, um hotel, permanência de pessoas por grandes períodos de tempo. Devem ter colégios, escolas, devem ter uma sala identificada como uma sala de isolamento para pôr uma pessoa que eventualmente tenha sintomas e tenha essa obrigação epidemiológica que falei há pouco. Eles devem ter, sim, nessa sala uma máscara, um copo de água, umas bolachas, aquilo que está nas circulares da Direção-Geral de Saúde. As circulares da Direção-Geral de Saúde não são só para os profissionais da saúde lerem, são para toda a gente ler, porque cabe-nos a nós todos, profissionais de saúde ou não, fazer a prevenção desta doença. Portanto, as máscaras são precisas para essas situações. Não são precisas para Manel, o Joaquim e o Tiago terem em casa e andarem na rua de máscara ou andarem de máscara dentro do bolso para porem quando são precisas. Não, as máscaras são precisas para pôr a uma pessoa com sintomas e em locais próprios.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que comporta os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, tem 22 quartos de isolamento com antecâmara e cerca de 50 individuais, que podem ser de isolamento para doentes contaminados com o novo coronavírus, se a situação o justificar, assegura o referido organismo em esclarecimento enviado para a ERT. O mesmo texto sublinha ainda que está também prevista a criação de uma base operacional flexível de resposta a situações no domicílio, que serão acionadas em casos específicos. Com esta medida, o objetivo é impedir a deslocação desses eventuais suspeitos às unidades de saúde, evitando desta forma o contágio de profissionais de saúde e outros doentes. O CHMT dispõe igualmente de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde que contactem com eventuais doentes contaminados pelo coronavírus. A propósito do Covid, houve registro para uma reunião entre a administração do Centro Hospitalar e os presidentes das câmaras municipais com hospitais na região, casos de Tomar, Abrantes e Torres Novas. O CHMT sublinha que ficou clara a cooperação e disponibilidade assumidas por Anabela Freitas, Manuel Valamatos e Pedro Ferreira no total colaboração das suas autarquias no combate a esta situação epidémica, nomeadamente através da disponibilidade de algumas infraestruturas municipais, caso haja essa necessidade.
Rádio R, informação.
A Presidente da Junta de São Pedro, Lourdes Ferromal, lamentou na ERTS os constrangimentos causados pelo arrastar do processo de revisão do Plano Diretor Municipal. Em causa, entre empresas e particulares afetados, está também a Associação de Apoio Social Centro de Dia e Lar de São Pedro, que tem um projeto de ampliação de resposta lar. Bastaria, disse a autarca, fazer a suspensão do plano neste caso.
É a entidade que dá resposta à população idosa nas várias respostas sociais e que tem a sua capacidade esgotada há muito tempo para lar e tem a possibilidade de fazer uma ampliação da resposta lar mantendo praticamente todos os serviços gerais, ou seja, criando a resposta para mais 15 camas cujas instalações não precisa de ampliar, apenas precisa de alterar o uso, uhum. Neste caso da cave, mantendo todos os serviços que já tem e podendo até criar mais postos de trabalho e respostas para as pessoas que todos os dias nos procuram. Essa possibilidade está-nos vedada, porque o índice de ocupação de construção está esgotado e, tendo esta questão já sido colocada há mais de 2 anos, não houve vontade para fazer uma mudança de uso, neste caso, nesta instituição, mudança de uso, tanto que se faria a suspensão do PDM e se faria o pedido da mudança de uso, e isso não foi feito e poderá trazer no futuro a abrir o programa de candidaturas ao programa Pares, poderá ser condicionar completamente a ampliação dessa resposta, porque a associação não tem meios suficientes para levar a bom porto uma obra sozinha. E o facto de poder ir a fundos do programa Pares encaixava na perfeição para a sustentabilidade desta instituição e para a manutenção dos postos de trabalho e das respostas às pessoas.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, disse que é necessário esclarecer junto da Administração Central que o aeródromo de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, deve ser reabilitado para fins militares e civis e não com qualquer alternativa à estrutura pensada para o Montijo. O autarca, questionado pela ERTE, diz que o Médio Tejo poderá ser bem sucedido nesta missão, que teria mais valias consideráveis para toda a região, acredita.
Devemos desenvolver os nossos esforços para que a Administração Central providencie a recuperação, a reabilitação daquela estrutura para fins militares, para fins, também para fins civis, não um aeroporto que substitua o Montijo, como algumas pessoas aqui dizem, ou às vezes falam, mas um aeroporto complementar na área da logística e de mercadorias e que possa também ser complementar em termos de passageiros, ou seja, para, sobretudo, voos charters que se possam dirigir aqui para a nossa região. Penso que se nós tivermos a capacidade de focar os nossos esforços nesse objetivo, poderemos ser bem-sucedidos. Se porventura nós nos focarmos na questão da queremos ser alternativa ao Montijo, eu acho que não temos qualquer hipótese de ser bem-sucedidos, até porque o Montijo, a meu ver, é uma solução que já está claramente definida e bem, porque não estou a dizer se o Montijo é melhor que A ou B, mas finalmente há um processo de decisão que está em vias de ficar concluído, que é isso que é mais importante às vezes do que arrastar-se durante anos, e portanto era importante que nós focássemos os nossos esforços a reabilitação para uma estrutura militar, porque repare, mesmo se não houver intervenção de reabilitação do aeródromo de Tancos para finalidade militar ou civil, a própria utilização atual do aeroporto só para fins militares fica prejudicada, porque hoje nós somos procurados, isso é bom para a Barquinha, mas também é bom para a Constância, também é bom para o Entroncamento, também é bom para Tomar. Nós somos procurados por muitas forças militares de outros países para aqui fazerem, nomeadamente, saltos, exercícios, etc. Ora, se até mesmo para isso tem que haver intervenção naquele aeródromo para mantermos, digamos, esse nicho de mercado. E era importante que, ao fazê-lo, também fazê-lo de forma que pudesse ser usado para fins civis, para, como digo, essencialmente ligado à logística, às mercadorias e como um aeroporto complementar de charters.
A central elétrica de Tomar já foi inaugurada, neste caso por ocasião das celebrações do Dia da Cidade. O novo núcleo museológico recua ao tempo em que Tomar foi pioneira no abastecimento de energia, uma das primeiras a receber iluminação pública elétrica no país. Patrícia Romão, dos Serviços Culturais do município de Tomar, abriu a sessão de inauguração, dando conta do processo que levou à concretização deste projeto.
Sendo este a primeira unidade industrial a abrir ao público do Complexo Cultural da Levada de Tomar, estamos muito entusiasmados e ansiosos que todos tenham a possibilidade de retomar. Portanto, estamos a devolver à fruição pública este espaço que já teve outra função, agora tem a nova função da salvaguarda, de valorização do património e da comunicação, portanto, da interpretação. Este projeto tem início já há alguns anos atrás, quando do projeto de reabilitação e requalificação do Complexo Cultural da Levada, da responsabilidade do atelier Chuvamos, e com a museóloga Graça Filipe, que teve nos primeiros momentos a desenvolver o projeto para a função que ele tem neste momento. E então nós desenvolvemos este projeto precisamente com uma equipa da casa, do município de Tomar, e também com os nossos parceiros, a quem muito agradecemos, a parceria fundamental que foi a Fundação EDP, no primeiro momento que participou e nos apoiou com a conservação e restauro dos conjuntos geradores de energia da central, que foram intervencionados também pelos nossos parceiros, a Archeofacto, que fez um trabalho exemplar na recuperação deste espólio importantíssimo industrial. E num segundo momento também fizeram intervenção dos dinos da fábrica de fiação, que terão a possibilidade de ver na exposição que estará na central elétrica.
Durante esta inauguração, referência para a intervenção de Luís Cruz, da Fundação EDP, entidade fundamental para a concretização deste projeto desenvolvido pelo município de Tomar.
A primeira fase da preservação foi uma fase importantíssima, e depois dessa fase de preservação, em que nós tivemos um apoio mecenático, pensámos, bem, mas falta aqui qualquer coisa. Não era só qualquer coisa de preservar a máquina estava destabilizada, pintamos a máquina com tintas apropriadas para aquela dura muito mais tempo, mas havia a interpretação de tudo. Bem, mas essa era a parte museológica, era a fase que vinha a seguir. E nós arranjámos aqui um, vocês não sabem, mas arranjei um esquema, e no, o doutor Mexia não está a ouvir, que foi, disse, bem, mas a gente tem que arranjar uma maneira de desapagar de outra maneira, não ser só a museologia clássica daquilo que é o clássico. Nós estávamos a fazer um trabalho, na altura, de musealização em 3D, de reconstituição histórica de antigas centrais elétricas. Antigas como esta. E pensámos, bem, é esta oportunidade de batermos à porta da administração e dizer, da nossa administração, e dizer, nós já apoiámos aquilo, agora falta isto. E eles olharam, mas falta o quê? Falta toda, agora, a digitalização disto. O digital para eles é muito bom. Se a gente vai falar de outra maneira, é bem. Bem, e de facto, para ser mais brilhante, nós conseguimos chegar a essa fase, e o que eu quero neste momento é agradecer à equipa do Dr. Ana Soares. Por isso, Dana Soares, muito obrigado por todo o apoio. E em especial à pessoa que está aqui à nossa esquerda e que foi a responsável, ao Patrícia Romão, por todo chegar ao ponto em que chegou e que estamos, que é o ponto que a gente agora diz. Vamos abrir e vamos divulgar.
Cerca de 350 pessoas marcaram presença no recente convívio da Catequese de Tomar, iniciativa que decorreu na escola já como raton, sendo que um dos objetivos passou então pela angariação de fundos para a manutenção do edifício da Catequese, situado na rua Alexandre Herculano. Registro para a reportagem a cargo de Manuel Subtil, começou por falar com José Traquina, bispo de Santarém, que se confessou satisfeito pelo convite que foi dirigido pelas catequistas de Tomar.
É um convite que eu aceitei com gosto das nossas catequistas de Tomar, o convite ao Bispo num dia e é tão significativo em que a mensagem deste domingo ressalta que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ora, se isto vem neste domingo, vem mesmo a propósito das catequistas. Nós precisamos de comer, precisamos de alimentar, mas também precisamos da palavra de Deus. E as catequistas são das primeiras que estão aí nas comunidades, dá um testemunho pela palavra e pela vida, junto dos mais novos, de crianças, adolescentes e jovens, portanto é um grande testemunho que nós recebemos. E o Bispo é sensível, sou sensível a esse grande testemunho. São centenas de pessoas que nós temos na nossa diocese, temos mais de 1000 catequistas na nossa diocese.
O padre Mário Duarte Vigário de Tomar referiu que o sucesso do convívio é sinal de trabalho e de unidade de um grupo que nem sempre é reconhecido por uma boa parte da população.
É sinal de trabalho e de unidade. E ao mesmo tempo de fraternidade e de solidariedade para com um grupo de trabalho, que trabalha o ano todo e que nem sempre é reconhecido por uma boa camada da população, mas os pais daqueles cujos filhos frequentam a catequese, obviamente sabem a beleza que é este mesmo trabalho. E, aliás, no início tivemos ali o grupo coral das missas das 6:30, de sábado, que pela primeira vez abriu, digamos assim, ou deu início ao almoço que é organizado pela catequese. E para mim é motivo de um grande orgulho, não é? Ver que as crianças se aproximam, se unem e trabalham em prol da comunidade. Até porque é de pequenino que se torce o pepino. Portanto, se nós conseguirmos envolver estas crianças desde já, desde que têm realidade, certeza que faremos delas não só cristãos autênticos, pelo testemunho, mas também, ao mesmo tempo, cidadãos exemplares, que é disso que precisamos.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, é impressão minha ou não há nenhuma obra pública em Tomar que acaba tempo e horas? Que sina a nossa? São dias, semanas, meses de transtorno para residentes, comerciantes, visitantes, muito para além do que seria expectável. Bem sabemos que as obras são necessárias e bem-vindas. O investimento público é fundamental para o desenvolvimento do nosso território. Quando se trata de investimento com critério, bem estruturado, planeado e articulado. O que não parece que seja o caso para as mais recentes obras públicas em Tomar. Vejamos. Foi assim com a sinagoga, foi assim com o Centro Comunitário para as Famílias de Etnia Cigana, foi assim com a ecovia da Estrada do Prado, obras cujo prazo de conclusão foi largamente ultrapassado. E é assim com o Centro Escolar da Linha Ceira, que deveria estar concluído em maio de 2019. Quase um ano de atraso, para o qual nem o próprio Presidente da Junta de Freguesia encontra explicação. Vai ser assim com a requalificação da Avenida Nuno Alves Pereira, que deveria estar concluída em abril próximo. E provavelmente será também assim com a requalificação da Várzea Grande. É caso para perguntarmos, tem mesmo que ser assim? Afinal de contas, o que é que falha? São erros nos projetos? São os empreiteiros que não têm condições para executar as obras no prazo estipulado? É falta de fiscalização? Atraso nos pagamentos? São perguntas legítimas, uma vez que a Câmara Municipal não informa a comunidade tomarense do que se passa. Facilmente se percebem os constrangimentos que se colocam a quem circula na cidade, seja de carro ou a pé. Já para não falar no estacionamento, caótico na envolvente da estação ferroviária e noutras zonas da cidade. É um erro avançar para obras desta envergadura, sem acautelar primeiro alternativas para as centenas de pessoas que diariamente estacionam na zona da Várzea Grande. Sofrem também os comerciantes que veem o seu negócio ser afetado por sucessivos atrasos. E não se vislumbra uma preocupação da parte de quem governa a Câmara Municipal em tomar medidas para minimizar estes problemas. Duas das principais entradas na cidade, a Avenida Álvares Pereira, Nuno Álvares Pereira e a Várzea Grande, estão neste momento em obras, sem fim à vista, e condicionam a circulação automóvel. Exemplos da falta de coordenação que existe nas obras municipais. As obras da Várzea Grande estão já bem perto da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em frente à estação ferroviária. O que acontecerá se tiverem que ocupar a estrada e o trânsito ficar condicionado com a Avenida Nuno Álvares Pereira ainda em obras? Por onde entrará e sairá o trânsito em Tomar? Mas será mesmo falta de estratégia? Ou será que as obras estão afinal muito bem coordenadas com o calendário eleitoral? As eleições autárquicas de 2021 estão aí à porta e a obra tem que aparecer feita. Doa a quem doer.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.